E outra pessoa que também está trabalhando com grupos pergunta se é importante o número de pessoas no grupo. Não, não é importante o número, o importante é a qualidade, a sinceridade e a entrega das pessoas. O número de pessoas é secundário. É claro que o número vai determinar o tipo de serviço que vai ser feito e a quantidade também de trabalho. Mas o mais importante é a união e é a qualidade do grupo, não o número. E se quando se pensa em um grupo de serviço, se nós estamos contando também com os seres imateriais. Claro, se não houver a colaboração das almas, ou se não houver a colaboração das consciências superiores, aquilo fica uma sociedade humana, aquilo fica um grupo humano, que não é isto que a pessoa está buscando. Então, é sim essencial que as almas estejam presentes, as almas dos colaboradores estejam presentes no processo. E se é verdade que um grupo de serviço tem que ter mais de 7 integrantes? Não, podem se formar várias conjunturas, não só de 7 pessoas. Podem ser menos de 7 ou mais de 7, ou só 7. Dependendo do número de pessoas e dependendo da energia delas, serão as tarefas. E esta pessoa pergunta ainda quais seriam os parâmetros para se considerar uma pessoa integrante de um grupo de serviço. Basicamente, os membros de um grupo de serviço têm que ser firmes, têm que ter firmeza, têm que ter ausência de expectativas. Não devem estar criando expectativas de espécie alguma. Têm que ser flexíveis diante das necessidades. E têm que ter autocontrole, pelo menos em certo grau. Controle da palavra, controle das reações, controle dos movimentos. Têm que ter um certo autocontrole. Agora, se for um serviço ofertado ao planeta, se for um serviço de ordem planetária, então para haver um grupo, deve haver no centro desse grupo um vórtice central. Que aí, se for um serviço planetário, teria que ser uma hierarquia ou um indivíduo já liberto de karma, karma familiar, karma material, etc. Isso se for um serviço planetário. Não se pode ter um grupo de serviço planetário sem ter no centro alguém que seja um vórtice, alguém que reúna esta energia e que a coligue com a energia de alguma hierarquia. Uma pessoa teve um sonho no qual ela via duas mulheres com os rostos pintados e cobertas com um véu negro. E ela então ficou observando isto e de repente começou a soprar uma brisa e levantou o véu da cabeça da pessoa. E a pintura do seu rosto começou a se desfazer. Então, aqui neste sonho, as mulheres com os rostos pintados e cobertas com véu negro significavam seres com falta de sinceridade, rosto pintado, falta de sinceridade. E véu negro estavam sob controle de forças negativas. Em certos casos também quer dizer magia negra. Agora, como houve ali uma interação positiva, Então, aconteceu desse véu ser levantado e sair, e da pintura do rosto ser desfeita. Foi uma espécie de trabalho isto. Trabalho que aconteceu com seres desconhecidos. Assim como nós ajudamos durante os sonhos, nós também somos ajudados e nem sempre sabemos de onde veio a ajuda. E esta mesma pessoa diz, além de constantemente orar e silenciar e ter como meta devoção, o que mais tenho que fazer? Então, precisa ter paciência com o próprio processo, ter fé e servir, e dispor-se ao serviço, que aí as coisas vão certamente acontecendo. Mas paciência, fé e serviço são imprescindíveis. E a pessoa diz, sei que não consigo mais viver a vida de antes, mas também não consigo me entregar à vida divina. Estou em cima do muro, e até os pequenos pensamentos se tornam motivos de indecisão. Então, fique aí em cima do muro, não fique olhando para baixo, porque senão cai para um lado ou para o outro. Olhe para a sua meta, não importa que esteja em cima do muro. É só você não olhar para baixo para não cair. Você fica em cima do muro, olhando para a sua meta. E manter-se na sua busca. E aguardar, porque os impulsos da alma são cíclicos. Então, se você está em cima do muro, você se mantenha. Fique olhando para a sua meta. Que quando chegar o momento da sua alma te dar um impulso, aí vai acontecer alguma coisa. Você não se preocupe. É só se manter. E uma pessoa tem joias. Se é correto usá-las e o que fazer com elas. Todo objeto que é usado como adorno atrai atenções e absorve os pensamentos de quem observa. Assim, as joias podem absorver forças da inveja, da cobiça, dos ciúmes, da ambição, etc. Então, para nós usarmos joias, precisa que a gente tenha realmente uma relação com elas. Isto não é questão de valor, não é questão de gosto. É uma relação que a gente tem com as pedras preciosas. Mas para ter esta relação com as pedras preciosas, nós não temos necessidade de exibi-las. Principalmente hoje, não é? Em que o mundo está num estado bastante caótico, num mundo em que as diferenças são muito grandes. Então hoje, você usar uma joia é uma espécie de uma provocação a certas forças. Então, aqueles que têm joias e que têm uma relação com estas joias devem ter discrição, cautela, etc. Agora, parece que esta pessoa já está se desapegando desses valores externos. Então ela já quer saber o que fazer com isto. O que fazer com isto? Você coloque isso para o seu eu interno e aguarde alguma resposta ou aguarde alguma situação que vai lhe mostrar o que fazer. Aqui uma pessoa colocou uma frase do glossário esotérico a respeito de certa situação atual. Lá se diz, seres que encarnaram na antiga Atlântida e se encontram hoje no governo de grandes potências modernas, usam novamente a magia negra para tentar manter a estabilidade econômica de seus países, porém já sem êxito. Como no passado, o jogo não está saindo bem, e esses países serão os primeiros a submergir durante o próximo Holocausto, agravado pelo comportamento da sua própria humanidade. Sim, nós sabemos, não, que uma das razões pelas quais foi necessário haver a purificação através da submersão da Atlântida é porque a Atlântida abusou da magia negra. Então o continente afundou pelas forças que ele gerou. E, naturalmente, muitas almas não evoluídas daquela época que lidavam com esse tipo de magia podem hoje estar encarnadas. E podem sim estar encarnadas em grandes potências. E pela atuação planetária dessas potências, pelo comportamento dessas potências, pode sim haver lá algum antigo Atlante que está no comando de alguma coisa e mantendo os seus antigos hábitos. E aqui, segundo o glossário, esses países poderão passar pela mesma experiência que aconteceu na Atlântida. E segundo a gravidade dessas repetições de hábitos e tudo, será uma purificação parcial ou total do país ou da nação. Quando nós falamos que alguém encarnou na Atlântida, que está encarnado hoje e prossegue no seu processo, não? Isto quer dizer que a nossa trajetória vai por várias encarnações. Então, cada reencarnação é parte, é uma sequência de determinadas experiências. Então, alguém pode ter começado uma experiência com o uso da energia do poder na Atlântida e pode não ter terminado essa experiência. Pode não ter recolhido todas as lições, pode não ter feito os desenvolvimentos que terá que ter através das suas experiências. Então, eventualmente, continua o mesmo processo agora. Esses processos só vão começar a mudar ou a se interromper desta forma, através da ambição e tudo, quando nós não queremos mais nada para o nosso ego, quando nós não queremos mais nada para o nosso eu separado. O que é o eu separado? É esse eu pessoal, esse conjunto de forças que forma a personalidade, que forma a experiência humana da pessoa, este concentrado humano egoico. Então, quando a gente, como consciência, não está mais querendo nada para esta parte egoica, nós começamos a nos liberar gradualmente da lei do renascimento. Nós começamos por trabalhar o desejo. Então, aquilo que nós desejamos, nós temos que entregar, seja o que for. E assim trabalhar os desejos no nível mental, no nível emocional, no nível etérico-físico, e todo o desejo que for aparecendo, entregar. E aguardar para ver o que vai acontecendo. Isto é, controlar o desejo e entregá-lo. E se aquilo tiver de ser satisfeito, ou se as coisas tiverem que ir naquela direção em que o desejo está indicando, se verá. Mas a pessoa teria que realmente se colocar como observadora do próprio processo e não ficar se envolvendo com o próprio processo. principalmente quando ela deseja coisas. A gente diz que vai se libertando gradualmente das reencarnações, porque nós não podemos deixar de encarnar de repente. Porque a reencarnação é uma espécie de trabalho em busca da perfeição. Então, a cada encarnação, este trabalho vai se tornando mais consciente, e à medida que nós vamos conscientizando que se trata de buscar a perfeição, as reencarnações vão mudando de qualidade, vão mudando de aspecto, vão mudando de destino, segundo a nossa compreensão de que as vidas sucessivas são para que a gente se aperfeiçoe. Então, se nós temos esta noção de que estamos reencarnando para nos aperfeiçoar, então as vidas vão se sucedendo harmoniosamente e gradualmente vão evoluindo, inclusive como formas de vida. E aí, enquanto nós vamos nos aperfeiçoando de vida em vida, vamos melhorando, vamos harmonizando, vamos aperfeiçoando também aquilo que vai entrando em contato conosco. Então, nós podemos estar reencarnando, podemos estar dentro do sistema ou da lei da reencarnação para irmos melhorando, buscando uma certa perfeição. Estas já são as pessoas que compreendem alguma coisa. Agora, a maioria não fica reencarnando por causa disso, porque ela nem sabe que ela tem que se aperfeiçoar, nem sabe disso. Então, ela fica reencarnando porque ela tem desejos insatisfeitos. Então, se ela não consegue satisfazer os desejos numa vida, aqueles desejos que ela tem, que ela criou, ela vai reencarnar para satisfazer aqueles desejos. Isso são as reencarnações da maioria. Ficam reencarnando sempre para satisfazer desejos. E isso, como nós sabemos, não tem fim. Se a pessoa não desperta, se a pessoa não controla isto, e se a pessoa não muda de ponto de vista com relação à vida, ela fica reencarnando indefinidamente para satisfazer desejos e acaba quase sempre frustrada. Agora, a reencarnação não serve só para isso, para a gente se aperfeiçoar ou para a gente procurar satisfazer desejos. Mas a reencarnação também serve para aqueles que têm mais consciência como oportunidade de serviço. Então, se a gente já tem uma certa consciência, a gente não vai mais encarnar para se aperfeiçoar e não vai mais reencarnar para satisfazer desejos. Eu falo de desejos elevados também, não? Desejo de fazer o bem para os outros, essas coisas todas. Agora, de repente, nós chegamos a uma certa purificação através das encarnações, nós experimentamos aquela amargura do desejo satisfeito, porque eu não sei se vocês repararam que enquanto o desejo não está satisfeito, a gente luta, luta, luta para obter. Quando obtém, tem aquele coisa amarga na boca, vocês já sabem disso, né? Até desejo de chocolate dá amargura na boca depois de satisfeito. Isso no plano físico. Que dirá nos outros o que acontece? Bom, aí, quando a gente já sentiu o amargo do desejo satisfeito, dos melhores desejos satisfeitos, é aí que a gente começa a reencarnar para outra coisa. Aí, então, entra numa outra direção. E aí, a encarnação é porque a gente quer servir. Servir aqueles planos, aqueles níveis que necessitam de ajuda. Servir aqueles planos de consciência. E naquele plano de consciência, há seres de todos os reinos, há diferentes necessidades, e aí acontece então outros tipos de encarnação, que se chamam as vidas de serviço. E nas vidas de serviço, nós vamos também sendo purificados, porém de outra forma. Nós vamos sendo purificados de forma que o ser esteja cada vez mais adequado para o serviço. Aí há uma purificação física, há uma purificação emocional, astral, há uma purificação mental, que é aquela que cada um necessita para poder executar a sua tarefa, executar o seu serviço. Então, muitas vezes, a purificação que nos cabe é também em função da tarefa que nós estamos dela encarregados. Porque há certas tarefas que precisam de certos tipos de purificação no nosso ser. E outras tarefas que precisam, eventualmente, de um outro tipo de purificação no nosso ser. E uma pessoa pergunta, qual é o nível de consciência supremo no ser humano? Nós estamos na evolução humana desde o plano físico até o nível monádico e divino. Isto tudo é o homem, é o indivíduo, não o indivíduo humano. Ou o indivíduo divino. Então, nessa linha de consciência individual, nós temos a purificação da alma, a purificação da mente, a purificação do astral, a purificação do etérico físico a ser feita. No nível intuitivo e no nível espiritual, nós temos uma purificação no sentido de ficarmos mais sintonizados com a energia do alto. Aí a purificação espiritual não diz respeito aqui, à parte material, como a purificação da mente, da alma, do astral e do etérico físico. Mas a purificação espiritual é no sentido do corpo de luz ou da mônada estarem cada vez mais em sintonia com o nosso processo cósmico, o nosso processo superior. Esta pessoa pode procurar na página 305 do Glossário Esotérico, que lá tem um gráfico bastante detalhado sobre tudo isso. E da página 305 em diante, tem os vários níveis de consciência com a purificação e com a realidade ali em cada um. E o que os níveis cósmicos superiores exprimem? Qual é a sua expressão? Bem, nós já vimos que existem os signos cósmicos. Os signos cósmicos são os arquétipos, são os modelos de tudo aquilo que deve ser manifestado, de tudo aquilo que deve existir nos vários níveis de consciência. Então, esses signos cósmicos existem. Vocês podem tomar contato com eles com aquele livro O Visitante, ou no glossário tem várias notícias sobre esses signos cósmicos. Agora, os níveis cósmicos exprimem esses signos, exprimem esses arquétipos, esses modelos, que depois vão se projetando de nível em nível até chegarem aqui no plano da manifestação eventualmente até concreta. Mas, quando um modelo deste vai descendo de nível em nível e chega até aqui, é claro que à medida que ele desce, ele vai se densificando e ele vai se afastando do modelo original, da vibração original, da essência, etc. Por mais que a gente seja entregue, por mais que a gente seja adaptável, por mais que a gente tenha intenção, nós nunca vamos estar totalmente seguros, nem totalmente satisfeitos, não, com aquilo que está acontecendo. Porque pelas próprias situações nesses planos de manifestação, tudo aquilo que acontece é relativo com respeito àquilo que é o modelo, aquilo que é a ideia ou aquilo que era o signo. E à medida que nós vamos ficando adestrados em lidar com a manifestação no nível em que estamos, à medida que ali a gente faz o que é para ser feito e um pouco mais, mesmo que não seja tudo, nós vamos então expandindo nosso serviço, nossa ação, por outros níveis. Neste caminho não se salta degraus, não. É um depois do outro. E você tem que realizar tudo o que é para realizar num determinado plano para poder mudar de plano. Enquanto não estiver tudo feito naquele plano, não se muda de plano. Isso tudo do ponto de vista do serviço. E se nós poderíamos explicar quais são as etapas que um ser passa para ir passando por transmutações e melhorando o seu mecanismo de transmutação? Na transmutação, a nossa matéria vai se transformando muito profundamente. Então, é uma transformação profunda, não é uma transformação superficial. A transmutação é uma transformação profunda. Então, ninguém pode fazer uma transformação profunda se não vive antes estágios de purificação. E essa purificação é a purificação do pensamento, a purificação do sentimento e a purificação do físico. Então, quando mente, corpo astral, corpo etérico físico chega a um certo grau de purificação, então começa realmente um trabalho de transmutação, que é um trabalho inconsciente. Enquanto a purificação é consciente, você decide se purificar e vai coordenando a sua purificação. Você não pode fazer nenhuma transmutação conscientemente. A transmutação é inconsciente. A transmutação é algo que começa a acontecer quando você assumiu a sua purificação. E quando a sua purificação já chegou num determinado ponto. Aí começa o trabalho de transmutação, que é feito pela alma, que é feito pelo eu superior. Então, a purificação é conduzida pelo ego, pela personalidade, pelo ser consciente. A alma é que faz a transmutação da matéria. Agora, a alma também pode entrar na purificação. Ela, como alma, pode estar sendo purificada, mas ela é purificada pela mônada. E ela também transmutada pela mônada. São níveis de trabalho. Aqueles que gostariam de assumir a própria purificação, pode cuidar, não é, da qualidade do pensamento, a qualidade dos sentimentos e no plano físico, não? Se lembrarem que é muito básica para purificação não consumir carne, não tomar álcool, não fumar, não se drogar, não dormir demais, não dormir de menos, não se agitar demais, não ficar muito inerte. Percebe a purificação do físico como é? Purificação do físico é um caminho do meio. Porque no físico existe um sistema nervoso, existe a lei da hereditariedade. A lei da hereditariedade quer dizer, você é o que você herdou. Você é o que te passaram. Então, é muito delicado este assunto no corpo físico. E no corpo emocional também, no corpo mental também. Mas, quando se trata do físico, é preciso sempre o caminho do meio. Quer dizer, para purificar não pode ter carne, não é? Sim, mas aí você tem que ter proteína vegetal, no princípio. Quer dizer, você tem que ir no caminho do meio. Você não pode tirar carne e não dá nada. Porque o corpo físico é um animal, é matéria animal. Então você não pode tirar uma coisa sem colocar outra no lugar. Então não vai mais comer carne, não vai mais comer ovo, não vai mais comer queijo, não vai mais comer animais, ótimo. Então tira tudo isso, mas põe aí proteína vegetal. Porque se não puser proteína vegetal, este físico vai se desequilibrar. Aí se o físico se desequilibra, o sistema nervoso é afetado e aí então tem que começar tudo de novo. Então aí precisa calma, não é? E caminho do meio. Sim.
Há uns dias tu dijiste que há almas que são débiles. Que quando são débiles pode ser que a pessoa contraiga depressão. Como se fortifica a alma?
Ela diz que quando a alma, o eu superior, não consegue coordenar os veículos, não consegue coordenar o conjunto humano ou ego, quando esta alma não consegue coordenar isso, ela pode ir se afastando. Então disse que o indivíduo está deprimido. No momento em que a alma, o eu superior, começa a se reaproximar, acaba a depressão. Agora, se o indivíduo está se sentindo enfraquecido porque a alma não está de todo presente, este indivíduo deve orar, perguntar para dentro dele ou para o alto, perguntar qual é a situação e o que que ele deve fazer. Ele deve perguntar, deve orar, deve indagar, deve estudar isso, até que lhe vá sendo mostrado por diferentes sinais, ou por inspiração, ou por sonhos, o que é para ser feito. E aí a alma, o eu superior, vai se aproximando. Não existe pessoa que busque e que não encontre. Não existe isto. Não existe uma pessoa querer fazer corretamente e que não consiga. Não existe isto. Então, se você realmente quiser saber qual é a vontade suprema para você, você acaba sabendo. Ou se você não souber conscientemente e diretamente, você é posto em situação de fazer aquela vontade. Não tem como não receber resposta. Quem diz que não recebe resposta de uma maneira ou de outra, é porque ou não perguntou, ou porque perguntou sem querer saber a resposta, o que existe muito. Que eu pergunto, mas gostaria que fosse como eu quero. Então aí não se queixe. Porque quando você quer realmente saber, e como você está disposto a seguir o que vier, é de lei que a resposta vem, de alguma maneira. Então não há possibilidade de você querer saber e não saber. Não existe essa possibilidade. Porque você quer se enganar. Isso é outra coisa. Aí, este ser misericordioso que está lá no plano cósmico não vai mesmo dizer o que ele quer, porque ele não tem tempo a perder. Ele aguarda que você realmente queira. E aí este caminho, dizem que é muito espinhoso, quando a gente teima em ser o que não é. E a pessoa pergunta, o que acontece com o corpo emocional e com o mental quando o ser é absorvido pela mônada? Isto é um processo, não? O emocional vai se alinhando com o mental. Então o emocional e o mental vão ficando alinhados, vão ficando harmonizados, vão trabalhando juntos. Aí o eu superior começa a usar estes corpos para irradiar sua energia, para servir, para viver aqui através desses corpos. Então o eu superior vai colocando esses corpos alinhados, não, num certo ritmo. E através desses corpos a energia do eu superior vai fluindo, vai passando, vai servindo. Vai curando, vai irradiando por este mundo. Quando o eu superior conseguiu fazer isto com os corpos, com o ego, isto é, quando o eu superior já está fluindo através do ego, através dos corpos, este eu superior vai tendo a inspiração e vai sendo atraído para se dedicar aos contatos com o espírito, com a mônada. Aí, com o ego, com os corpos já conscientes num certo funcionamento, dentro de um certo plano, dentro de um certo destino, num certo ritmo, este eu superior já vai poder se ocupar das suas relações superiores. Isto é, o ego já permitiu que ele se ocupasse de coisas maiores. Mas aí precisa que o ego, que esses corpos aqui, saibam funcionar. Funcione de uma forma que esse eu superior não precise estar tão presente, coordenando tudo, controlando tudo, se ocupando de tudo. Então aqui as coisas já vão num certo ritmo. E o eu superior então vai poder se ocupar dos seus contatos, vai poder se ocupar da sua vida naqueles planos. Esses contatos do eu superior podem ser contatos horizontais, isto é, com outros eus superiores, com outras almas, com seu grupo, no nível dele, com os grupos de almas. Então isto é um contato horizontal para o eu superior. E ele vai se ocupando também dos seus contatos verticais, isto é, ele contatando a mônada, ele contatando o espírito, ele contatando hierarquias planetárias e assim por diante. Aí esta mônada, este espírito, começa a uma certa altura a atrair este eu superior e vai absorvendo a energia deste eu superior. Isto não quer dizer que o ego, que os corpos ficaram órfãos, porque a mônada está absorvendo o eu superior. Não, ninguém fica órfão, isso não existe. A mônada vai absorvendo o eu superior e estes corpos que já sabem se conduzir num determinado ritmo, uma determinada energia, esses corpos começam também a receber uma certa energia que vem do alto e que pode já estar vindo da mônada. É claro que o que os corpos recebem é uma mínima parte que a mônada tem para passar, porque a energia da mônada é muito forte. A alma, o eu superior, a suporta em parte. E os corpos suportam uma pequena parte desta energia. Então aí vai mudando o sistema energético do ser. Aí, nos corpos da personalidade, começa a fluir já mais energia da alma, mais energia da mônada. Aí vai mudando o circuito energético do ser. Mas nos corpos isso tem um limite, porque os corpos não suportam uma certa energia. E tem um limite. Mas aí a consciência do indivíduo, a consciência que está nos corpos, ela vai experimentando, em parte, esta vida nos outros planos. Ela vai tomando consciência do que está acontecendo nos outros planos. E aí a consciência do indivíduo procura manter a vida aqui da forma mais harmoniosa possível, dentro daquele plano que ela está percebendo que existe, porque do alto do seu ser, da alma, vem as indicações, vem as inspirações, vem a energia para isso, e a vida aqui vai se tornando harmoniosa. E vai mudando o sistema energético do indivíduo, vai mudando a forma do indivíduo estar conscientemente nesta vida. Enfim, o eu superior exerce atração sobre a energia dos corpos, tendendo a uni-las e ir absorvendo. A mônada exerce atração sobre o eu superior, enviando energia e erguendo a energia do eu superior. E a mônada recebe a energia do regente e o regente vai procurando atrair esta mônada. Isso é o nosso sistema energético. E enviar uma frase que retiraram de um livro sagrado. A frase é a seguinte: Como um homem pensa no seu coração, assim ele é. Veja a amplidão desta frase, né? Porque não é como um homem pensa na sua cabeça, como um homem pensa no seu cérebro, como um homem pensa na sua mente. É como um homem pensa no seu coração. Assim ele é. Então, é simples. Vocês querem saber o que são? Vocês não vão olhar no espelho e nem perguntar para ninguém, porque para quem vocês forem perguntar, ele vai ver ele mesmo em você. Ele vai ver uma projeção dele em você e vai te enganar. Vai te tirar do caminho. Não vai perguntar para ninguém o que você é, porque vão te tirar do caminho. E assim se guarde também de dizer para os outros o que eles são. Porque isso é muito fácil, né? Você está dizendo para os outros o que eles são. E aí você cria um karma terrível, porque você está mentindo e está tirando o outro do caminho. Está distraindo o outro daquilo que ele mesmo deve fazer. Você fazer por ele. Então, como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Você quer saber o que você é? Você olhe para o seu coração, veja o que o seu coração está pensando, o que o seu coração está te dizendo, aquilo ali você é. Olha, aqueles que ouvem o próprio coração dizem que não tem nada a ver com aquilo que a mente diz. O que o coração diz não tem nada a ver com o que a mente diz. A mente pode dizer alguma coisa que sirva, é quando ela está coligada com o coração, ou quando ela está coligada com a supramente, quando ela está coligada com os níveis mais elevados. Então, o que a mente diz normalmente pode ser até útil, pode ser até prático, pode ser até válido, mas não é o que o coração diria. Então, você vai ver o que o seu coração está pensando, porque é aquilo ali que é o seu ponto, é aquilo que você realmente é. Aí você escute aquilo, escute o que ele está pensando, veja o que ele está pensando, seja aquilo, que está tudo resolvido. Nesta etapa evolutiva está tudo resolvido.